E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Nós seguimos juntos até às 9 da manhã. E olha, você sabe, a gente tem feito um especial Oceanos, já desde o ano passado, trazendo os mais diferentes aspectos sobre esse tema. Para muita gente, uma incógnita, né? A gente ouve falar de forma muito longínqua, né? Exatamente esse tema. O que que a gente conhece? O que que a gente sabe sobre os oceanos? E hoje nós vamos falar de um assunto que eu imagino que seja muito empolgante, que é a Antártica. Nem só de gelo vive esta região, é óbvio. Tem uma história muito importante. Vamos falar das riquezas da região, a importância da proteção. A gente vai falar de geopolítica também. Você, por exemplo, sabe quantos países reivindicam, não é? Participar, da região, pesquisar, estar lá. E, por fim, a questão da preservação, do meio ambiente. É um tema bastante atual, tem muita importância, inclusive econômica. E eu converso com a professora doutora Vânia Duleba. Ela é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH, USP. Ela é do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da escola. Professora, bom dia e bem-vinda ao jornal. Como vai?
Puxa, bom dia. Estou ótimo. E você, como é que você está?
Tudo bem, trabalhando em home office, mas mantendo aqui o jornal e os temas interessantes, imagino que para os nossos ouvintes. A gente falou já de muita coisa bacana em relação aos oceanos. E hoje você vem contar uma história para a gente da Antártica. Então, vamos começar do início? Como essa região foi descoberta? Conta um pouco de história para a gente.
Ah, claro. Olha, Antártica é um local absolutamente fascinante, tá? E ela passou por vários acontecimentos históricos que eu posso assim resumir brevemente em algumas fases. Então, ela teve uma fase pré-exploratória, exploratória depois, até uma fase heróica, tem uma fase que foi territorialista e atualmente a gente está na fase científica e na fase ambiental. Para resumir, né, a parte exploratória, a Antártica sempre povoou o imaginário da humanidade, tá? Desde a época dos gregos, lá com Ptolomeu. Aí a gente vai adentrando nas grandes navegações, onde vários navegadores tentavam chegar, né, no Oceano Austral, atrás da Terra incógnita, né, Terra Austral incógnita, até chegar mais ou menos por volta de 1700 e pouco, no finalzinho de 1700, né, que é quando tem um grande explorador chamado James Cook, né? Então, por volta de 1772, ele consegue atingir, avistar, chegar próximo à Antártica. Só que teve um problema, ele não conseguiu ver por causa que tinha muita névoa. Só que nos registros de bordo do capitão James Cook, ele falou que no caminho dele indo para a Polinésia tinha muitos recursos abundantes, assim, de focas, baleias. E isso que fez com que uma grande quantidade de exploradores tentassem descobrir a Antártica, tá? Então, depois de Cook, veio praticamente a fase de exploratória, né? Que vários, começando pelo William Smith, aí teve o Bellingshauser, vai passando pelo Bransfield, né? São todos navegadores, né? E teve o Palmer também. Então, hoje, praticamente não tem muito consenso quem é que foi o grande descobridor, não né? São co-descobridores que a gente fala. Isso por volta de 1820, o que que aconteceu? Todos eles começaram a registrar e falar para as pessoas como que a Antártica era rica. E principalmente depois dos registros do Palmer, do Nathaniel Palmer, que é um capitão baleeiro, aí a gente entra na fase exploratória da Antártica, que infelizmente é uma história muito triste, né? Porque baleeiros e foqueiros desceram com tudo para o Atlântico Sul e para a Antártica, para o quê? Para poder caçar as baleias e as focas. Então, essa fase, no finalzinho de 1800, né, e começo do século 20, 1900, foi uma fase triste, né? Porque essa fase exploratória, eles quase levaram as populações de focas à extinção, né? Pra você ter uma ideia, é um caçador experiente, ele conseguia matar, esfolar foca, mais de 60 focas em uma hora. Então,
Meu
já por volta
Deus.
de 1830 e pouco, as focas já estavam quase entrando em extinção. Então, essa fase exploratória é um pouco triste. Quando as focas entraram em colapso, aí foi a vez das baleias, né? As baleias foram também, já no começo, na primeira metade do século XX, elas foram caçadas até quase se extinguirem. Tudo isso por quê? Porque naquela época a gente não tinha petróleo, né? Então, a gente usava o óleo da baleia e do elefante marinho, era como combustível de lamparina das casas, das ruas, usava como gordura comestível. Então, por isso que esses animais, eles foram caçados violentamente, tá? E aí as baleias também começaram a entrar quase em extinção. Aí isso só foi mudar lá por volta de 1946, quando a ONU foi criada. Então foi criado um tratado de convenção internacional para a regulamentação da pesca da baleia, isso lá em 1946. E para você ter uma ideia, só em 1986 é que foi proibida a caça comercial da baleia.
Que coisa.
É muito, muito
Muito
complicado.
triste, né? Agora, o Tratado da Antártica, que foi assinado em Washington e tem a ver com a proteção do continente, quando foi e como? Como aconteceu isso?
O que que aconteceu? Depois da fase exploratória, veio a fase territorialista. Então, a gente tem que começar desde o século XX, né? Que vai acontecendo? Vários atores começaram a tentar reivindicar pedaços da Antártica, né? Então, teve o Reino Unido, são os países que nós chamamos que são territorialistas, né? A Nova Zelândia, a França, a Noruega, a Austrália, o Chile, a Argentina. E você tem que lembrar que nós passamos por guerras mundiais, né? Então, antes da Segunda Guerra Mundial, era a fase heróica, que tinha aquelas grandes expedições, onde que todos estavam querendo reivindicar um pedaço da Antártica. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, o que que acontece? A gente entra na Guerra Fria, então vai ter aquela disputa, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética. Então, nesse clima muito tenso, havendo essa animosidade entre Estados Unidos e a União Soviética, e entre os países com reivindicação territorial, o clima esquentou muito. Então, em 1959, em plena Guerra Fria, lá em Washington, eles resolveram se fazer um tratado, justamente para o quê? Para amainar os ânimos, porque estavam vindo contingentes militares, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, lá para a Antártica. Então, houve um temor muito grande de ter uma guerra por causa disso. Então, em 59, lá em Washington, 12 países assinaram o Tratado da Antártica. Então, são aqueles sete territorialistas que eu falei para vocês. E aí tem o Japão entrou, a África do Sul entrou também, e claro, a União Soviética. E com isso, houve uma certa paz por causa desse tratado, tá? Eles passaram de disputar. E a coluna vertebral desse Tratado da Antártica, lá de 59, o que que preconiza? Liberdade de pesquisa científica, a gente pode ter intercâmbio de dados de pessoal. Então, a Antártica, ela era uma região para fins pacíficos, não pode ter explosão nuclear, não pode ter mais reivindicação territorial. Claro que em 59, esse tratado, ele ainda tinha vários problemas, mas foi um grande marco. E ao longo de, ó, nós estamos completando 52 anos quase. O que que aconteceu? Esse instrumento jurídico, ele não é perfeito, mas ele tem provado a sua efetividade e legitimidade ao longo desses 52 anos, tá? E ele foi sendo aperfeiçoado, né, com várias convenções, e ele se transformou num complexo conjunto de regras, instrumentos, que a gente carinhosamente fala, né, chama que é o sistema do Tratado da Antártica.
Agora vamos falar um pouquinho sobre geopolítica. Você explicou como os primeiros exploradores chegaram, como ela foi sendo disputada, essa guerra, né, contra a natureza e, obviamente, pela riqueza desenfreada, a exploração da riqueza desenfreada que hoje não é possível fazer, né? Por exemplo, exploração mineral. Não é possível, é
Não,
inviável,
não
né?
é. Não pode.
Justamente. Então, quando a gente fala de geopolítica, quer dizer, precisa estar lá para preservar e para a disputa de que tipo de poder? Por exemplo, conhecimento científico?
Também tem isso. Na parte de geopolítica, você também tem que analisar, por exemplo, durante a Segunda Guerra, até os nazistas reivindicaram um pedaço de terra lá na Antártida, que
Nossa.
era justamente para poder acabar com os baleeiros noruegueses, e também estava atrás do óleo para poder fazer, da glicerina para poder fazer bomba, tá? Na parte também, depois na Guerra Fria, era justamente entre Estados Unidos e União Soviética, era aquele tabuleiro complexo. Mas atualmente, o que que a gente pode dizer? Que tem um A Antártica, ele é um local excepcional para rastrear satélites, né? Então, dá para essa parte de rede de vigilância, ela é proibida, ela fere o Tratado da Antártica, mas a gente pode dizer que a Antártica é um lugar excepcional para rastrear satélites, sim, tá? Então, tem uma importância geopolítica atualmente, né? 2020, eu estou falando. E no passado era aquilo, era problema de geopolítica, que era para ter acesso ao óleo da baleia, na parte da guerra, bombardear os navios noregueses, etc. e tal, tá? Mas, assim, eu volto a insistir que o Tratado da Antártica, ele trouxe uma estabilidade e paz no tabuleiro internacional durante a Guerra Fria, certo? E essa parte de rastreamento e de estabelecer redes de vigilância é altamente proibido. Se fazem, ele está ferindo o tratado.
Agora, professora Vânia, quantos países reivindicam exploração, que eu digo dessa forma que hoje é permitida, ou ocupação, enfim, estar na região ou algum trecho, algum território dessa região?
Então, olha, depois que teve o Tratado da Antártica, a comunidade científica e ninguém aceita essas reivindicações. Nós temos basicamente sete países, né, que reivindicam, tá? Mas isso não significa que eles têm direito à terra, não tem. De uma vez que teve o Tratado de 59, isso aí acabou. Então, eu posso citar os que fizeram reivindicações e fazem até hoje. Então, é o Reino Unido, que foi o primeiro. Isso foi lá por volta de 1908, aí depois vem a Nova Zelândia, tem a França, deixa eu ver, a Noruega, a Austrália, Chile e a Argentina. Acho que eu falei sete, são sete. Mas eu volto a insistir, depois que teve o tratado, essas reivindicações elas foram congeladas. E atualmente nós temos 54 países que são signatários do Tratado da Antártica. Então, são 54 membros, né? Então tem assim, países com status consultivo, que são aqueles que têm direito a voto, né? Por exemplo, o Brasil tem direito de votar. Tem países que têm sem status consultivos, que são aderentes. Tem países que são observadores e que não fazem parte do sistema do Tratado da Antártica. E, claro, tem aqueles países, né, que eles falam que são signatários com direito reservado à reivindicação territorial, que é Estados Unidos e Rússia. E, claro, tem aqueles sete que eu falei para vocês. Então, para a gente ter direito a voto, precisa fazer pesquisa científica, tem que ter base científica na Antártica, como o Brasil tem feito, né?
Claro. E por fim, professora Vânia, olha, ficaríamos aqui uma hora falando disso, mas a gente tem um tempo, obviamente, né, disponível para poder explorar esse tema. E aí eu quero saber, acho que é o ponto mais atual, que é a Antártica tem a ver com preservação do meio ambiente, que é um assunto importante, voltou ao centro, a questão central da geopolítica, das discussões internacionais, e a gente sabe que o aquecimento global pode trazer sérios prejuízos também à região. Então, vamos falar um pouquinho de meio ambiente.
Com certeza, eu acho que assim, que tem que preservar a Antártica com unhas e dentes, porque ela simples nada mais é que ela é responsável por regular o clima da Terra, tá? Ela tem um papel fundamental no balanço global do CO2. Então, a Antártica, ela é o principal regulador térmico do planeta. Se a gente acabar com aquilo, for explorar hidrocarboneto ou hidrato de gás, não dá. Não dá para arriscar isso. Ou todo mundo fala que a Antártica tem 70% da água potável, vai lá para explorar água. Não pode. Não pode porque, justamente, ela é o principal regulador térmico do planeta. Ela é controladora do nível médio dos mares, ela forma a maioria das águas de fundo dos oceanos. Então, não vale a pena arriscar por isso. Então, a gente tem uma forte agenda internacional sobre mudanças climáticas. Isso é o que a gente tem hoje, por exemplo, qualquer modelagem, previsão meteorológica que a gente tem de longo prazo, ou aqueles grandes modelos climáticos globais, tem que ser feitos com os dados da Antártica, não pode, tá? Então você está vendo qual que é a importância de preservar tudo isso daí. Puxa, eu já falei que ela é a reguladora térmica do planeta. Ela é responsável pelas correntes oceânicas, né? Percorrem por todo o planeta Terra. Ela influencia as frentes frias, por exemplo, aqui no Hemisfério Sul, nossa, a gente depende. Todas essas frentes frias vêm da onde? Vêm da Antártica. Então, tem que preservar isso. Não tem que ficar colocando na balança se vale a pena explorar as bacias de hidrocarboneto, de hidrato de gás, o carvão que tem lá. Não, não. Tem que primeiro preservar realmente a Antártica, né? E claro, tem a parte científica também, que é fantástica. O céu lá é muito limpo da Antártica, então não tem interferência de rádio, então a gente consegue estudar o espaço profundo, raios cósmicos, né? Observação de raios cósmicos, explosão solar. Tem que lembrar do buraco de ozônio, foi isso aí na década de 80 que descobriram, né? Uhum. E que depois subsidiou o protocolo de Montreal para substâncias que destroem a camada de ozônio. Então, nossa Antártica tem que ser preservada.
Foi incrível o passeio que nós fizemos, professora, sobre a Antártica. Professora Vânia Duleba, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da IESH. Muito obrigada por explorar todas essas informações aqui para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço e vamos lá, lutar para preservar a Antártica, tá bom? Um bom dia para você.